Vereador Márcio Muniz, o senhor fez uma explanação sobre o trabalho da subprefeitura em Laje dos Dedos. De qual forma os trabalhos estão sendo conduzidos?
Marconi, a subprefeitura de Lages foi algo alcançado com muita luta e isso nós valorizamos, porque era uma promessa de campanha. A subprefeitura se instalou em Lages dos Negros e estamos lá na luta junto com o prefeito Elmo, vice-prefeito Jaci Muniz, para dar o melhor para o povo da nossa região. E algumas sessões, o nobre colega Juraci Carafeira tem colocado um pouco do trabalho da subprefeitura na parede, num bom sentido, né? E eu mostrei na sessão que a subprefeitura de Lages tem feito muito. Por exemplo, se nós começarmos a falar do patrulhamento de estradas que foram feitos de Saquinho até a pista de Lages, do patrulhamento de estradas que foram feitos ali de Casa Nova dos Ferreiros até o povoado de Brejão da Caatinga, por que não dizermos que nós temos uma equipe hoje de pessoas que dão assistência aos poços artesianos da nossa região? Por exemplo, hoje mesmo estava com um problema o poço artesiano de lá de Bebedouro e foi consertado, está lá jorrando água. Por que não dizermos que a equipe de iluminação pública, temos ali uma equipe de iluminação pública cuidando da iluminação pública do distrito de Lages dos Negros? Então são muitos benefícios que temos hoje que não tínhamos antes. É lógico que nós queremos muito mais. Lages merece muito mais e é por isso que nós estamos sendo vereador, junto com o prefeito Elmo, vice-prefeito Jaci Muniz, porque nós acreditamos no potencial deles e queremos o melhor para o nosso distrito.
Vereador Juraci Carafeia, na tribuna o senhor fez cobranças, algumas demandas para a região de Lages dos Negros. O que o senhor está reivindicando?
O que a gente vem reivindicando ao longo desses anos, 6 meses, na tribuna da Câmara, são demandas que realmente acontecem na região de Lages dos Negros e que, por displicência do Executivo, ou talvez até mesmo falta de vontade, não vem sendo resolvidas essas demandas. Da mesma forma que a gente vem e fala do sistema de água do Bebedouro, 25 dias sem água, talvez me disseram que foram resolvidos hoje à tarde. É falta de compromisso com o povo. Como é que deixa uma comunidade há 25 dias sem água? As estradas, falam-se tanto de reforma das estradas, mas vai lá dos Negros, veja se as estradas prestam, veja que o povo está sofrendo, esgoto em rua e várias e várias outras demandas que são feitas e são prometidas lá, como a casa de apoio que foi prometida em Juazeiro e até o momento não foi feito nada. Então a gente pede que o Executivo, através da subprefeitura ou de quem quer que seja, mas que veja as demandas e resolva a situação de lá dos Negros.
Quanto ao projeto que foi votado em primeiro turno, que muda a questão da aposentadoria do servidor.
Em relação a esse projeto, continuo com o mesmo entendimento que tive da primeira vez que ele veio à casa, hoje retornando. Votarei contra sempre, porque se a culpa é da gestão municipal, o primeiro que tem que sofrer é a gestão. Existem várias outras maneiras que o Executivo possa para resolver essa demanda. Tem a questão da alíquota, que o próprio Executivo não vem pagando. Aí se fala de 32 milhões, mas que tem a participação do atual prefeito, que não paga a alíquota certa. Tem a questão também de concursos públicos que podem ser feitos para resolver essa demanda do IPCF. Agora, o Executivo simplesmente lançar e a própria classe querer que seja cortado na sua carne, aumentando o tempo de serviço e aumentando outras e outras situações, isso não é viável. Esse vereador votará sempre contra esse projeto da forma que ele veio.
Vereadora Marilândia Alecrim, como a senhora avalia a votação no primeiro turno, com 10 votos, sobre o projeto de lei que altera a questão da aposentadoria do servidor?
Na realidade, Marconi, a gente já tinha debatido muito sobre essa temática, tanto em Assembleia, houve aí essa celeuma em relação à audiência pública, mas nós já havíamos tido 2 assembleias e teve as audiências públicas que trataram da matéria. Esse projeto, ele é um projeto nocivo desde a sua origem, em 2019, mas, infelizmente, é regra federal, a gente não tem como fugir. Hoje, o que a gente tenta é escolher o menos danoso para os servidores. E se o projeto não for aprovado e o IPCF não melhorar a situação financeira e o cálculo atuarial, os servidores automaticamente também serão passados para o regime geral e vão ter que cumprir as regras ainda mais duras do que as que propõe o município. Então, a gente não tem alternativa.
O que vai ser alterado?
Vai ser alterado, conforme as regras federais, o aumento da idade para os novos ingressos em 5 anos para mulheres e 3 para homens, e os que já são efetivos, os concursados, eles vão passar por regras de transições, de transição, pontuação ou pedágio. Vão ter o direito de escolher o menos prejudicial, como é nas regras federais e também no estado da Bahia.
Tem prazo para cumprir essa situação?
Até o dia 30/6/2022. Findado este prazo, não é que não tenha possibilidade de reformar. Tem. Agora, para salvar o Instituto e fazer o parcelamento, esse prazo foi estipulado pelo governo federal.
Líder da oposição, vereador João Pedro, a questão dos embates em torno do projeto que altera a aposentadoria do servidor. Como é que o senhor viu a questão da votação, a sua análise?
Acerca desse tema, Marconde, eu irei usar da reserva para entrar em maiores delongas após a deliberação do segundo turno. O que posso dizer aqui é que me surpreendi muito em que os servidores ainda não perceberam o prejuízo que isso tem sido, que irá gerar à classe. Veja que em nenhum momento, haveria necessidade deste projeto estar tramitando nesta casa, elevando a idade dos servidores, se o município promovesse uma outra proposta de parcelar o débito do IPCF em 60 meses. Mas eu não sei qual foi a lavagem cerebral que está sendo feita, especialmente pelos sindicatos, de que estão aceitando isso de forma pacífica, sem qualquer contestação, sendo que o maior prejudicado serão os servidores. Ora, se os próprios servidores não estão reconhecendo o prejuízo que está sendo gerado contra a classe, quem serei eu, né, para me contrapor a isso? Agora, minha consciência está tranquila, porque estou votando no sentido de evitar maiores danos à classe dos servidores. Acredito que para a história ficará registrado, e não tenho dúvida, um futuro bem próximo saberão quem efetivamente está servindo de massa de manobra dessa atual gestão e das entidades de classe representativas dos servidores do município de Campo Formoso.
Como é que está a obra asfáltica para a região de Baixio, Tuiutiba, Curral da Ponta, Puxadeira?
É o que nos anima, é o que nos deixa motivado para fazer política, Marconi. São justamente essas grandes obras conquistadas pelo deputado Adolfo Menezes, que de certo modo vem transformando a vida da população. Agora, desta feita, na região de Baixio, Puxadeira, Curral da Ponta e todas aquelas 30 localidades que serão beneficiadas diretamente. Veja que na medida que conclui-se uma obra do deputado Adolfo Menezes, já se inicia outra. Lembro bem, esqueci de falar semana passada, na última semana ele já anunciou mais quase 20 quilômetros de asfalto para beneficiar a comunidade de Santo Antônio e de Brejo Grande, além de Barreiros. A expectativa de que nos próximos dias ele irá também anunciar novas obras para o município de Campo Formoso. Eu não canso de dizer, se não fosse o deputado Adolfo Menezes para trazer tantos recursos para o município de Campo Formoso, se dependêssemos tão somente dessa gestão e do deputado federal Omar Nascimento, Campo Formoso estaria num momento crítico mais do que o que hoje está. Mas temos, graças à intervenção do deputado Adolfo Menezes, do apoio que ele tem conquistado junto ao governador Rui Costa e do grupo inteiro que ele representa, não tenho dúvida que mais e mais Campo Formoso conquistará ao longo dos próximos dias e dos próximos anos, não tenho dúvida.
Presidiu a sessão da Câmara, vereador Arlivan Gonçalves. Vereador, o senhor votou a favor do projeto de lei que muda o tempo de aposentadoria do servidor municipal. O senhor votou a favor, qual foi o motivo?
Veja só, eu particularmente já vinha com esse pensamento de votar a favor, porque na verdade, de sobremaneira, esse projeto é diretamente ligado ao servidor público municipal. Então, qual foi as minhas colocações para votar nesse projeto? É que nós fizéssemos reuniões agora para a segunda votação com emendas que venham de sobremaneira beneficiar os servidores públicos municipais. Porque, na verdade, a guerra toda de todo esse projeto, que não me interessa as questões políticas, é o momento que nós devemos pensar nos funcionários públicos. Então, qual é a minha emenda, qual as regras de transição para esse projeto? É quem vai se aposentar daqui a 2 anos que não seja prejudicado. Mantenha essa data. Quem já tem 20 anos, ou seja, a regra que eu vou colocar, A minha emenda é quem já tem praticamente 20 anos de trabalho que não seja prejudicado, Marconde. Por quê? Como é que a pessoa trabalha 20 anos, tá, e falta 5 anos para se aposentar? E vai ter que dobrar para 10? Então, não. Então, esse povo nós vamos beneficiar através dessa minha emenda. Agora, quem está iniciando agora é uma história diferente. Então, o objetivo é de fazer a mudança através dessas regras de transição.
Indicação para Caraíbas, o que o senhor pediu?
Mais uma vez, a questão da indicação para Caraíbas é a Rua dos Necos e o acesso à Rua dos Necos. Quando eu estava como representante de Caraíba, do poder municipal, eu fiz algumas coisas no povoado de Caraíbas e eu estou vendo que está deixando a desejar. E eu fiz duas indicações: o acesso à Rua dos Necos, que é um acesso que eu coloquei até 5 postes, que falta colocar iluminação, e o calçamento das Ruas do Necos, que é preciso que se faça isso. Também algumas coisas de calçamento e asfalto no povoado de Lagoa do Porco, que praticamente está o povoado abandonado com referência a calçamento e asfalto. E aí, nós sabemos que o governo federal tem muito serviço de calçamento através da Codevasf, então por que não beneficiar Lagoa do Porco?